Finalmente. Sejam bem-vindos ao maior podcast que você já ouviu. The Star Wars. Bem-vindos ao SifCast.
Bem-vindo ao nosso podcast oficial aí, o SifCast. Dessa vez a gente tá aqui no volume 2, com novos assuntos e tudo mais. E hoje eu, Alessandro, tô aqui com o Bento, que é criador da Ordem Sif Brasil.
E aí, pessoal, então sejam bem-vindos à segunda temporada do SifCast. A gente vai trazer aí novas coisas aí pra vocês e continuar esse projeto que a gente deu início há uns meses atrás.
Aí. A gente também tá com o Gustavo Trotto, que é dono da Artal, da página do Instagram.
E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos à segunda temporada. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês, curtindo esse projeto. E vamos lá, que o assunto tá bem legal hoje.
E, por fim, a gente também tá com o Tristão, que é membro aqui do SifCast.
Gente, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Viemos mais uma vez trazer conteúdo super legal para vocês. E... ter uns momentos super divertidos pra aprender mais um pouquinho, fechou?
Isso aí, e se você tá ouvindo o podcast, não segue o Instagram, você já vai procurando aí no Insta, é só procurar por Ordem Sif Brasil, que você acha, e também por Darkstal, pra achar o Insta do Trota, né?
Isso.
Bom, vamos começar aqui então pro nosso assunto principal do podcast. Nesse volume a gente vai fazer uma pincelada sobre as três trilogias, né, das... A prequels, a original e a sequels. Mas a gente vai começar pela original. E a gente vai analisar as peculiaridades de cada uma. A gente vai começar certamente pela que deu início a tudo, a original, como eu disse. E se estende dos episódios 4 ao 6, né? Uma trilogia aí que certamente foi o marco, não só no cinema, mas também na cultura pop no geral, revolucionária em vários aspectos. Mas, enfim, vamos bater um papo aqui sobre isso tudo. Começando aqui, a trilogia original, né, ela foi lançada lá na década de 70, com o episódio 4. E, inclusive, na época não tinha nenhuma numeração. E a coisa interessante que rolou é que absolutamente ninguém esperava o sucesso, né, que teve todo o filme, a repercussão que ele causou na época. O próprio George Lucas, ao que tudo indica, estava desacreditado no sucesso do filme, mas a gente sabe, certamente, que foi um sucesso, tanto na estreia como posteriormente. E o ponto é esse, porque fez a saga ter uma recepção tão grande com o episódio 4, numa época que a fantasia não era o gênero predominante do cinema, né? E pra vocês, tipo, o que que fez o filme ter uma recepção dessa, numa época que ele não era bem visto, na época que o gênero dele não era bem visto no cinema, né?
Sobre a recepção, em 77, o primeiro roteiro, né, de Star Wars não tinha nem sido aceito, né, pela produtora.
É.
E eu acredito que, não que não seja muito predominante, né, o gênero de ficção científica, né, que a gente está falando aqui, mas Star Wars trouxe algo, sabe, tão novo e, sabe, tão bem feito, porque, querendo ou não, a gente olhando os efeitos, né, e a história dentro de Star Wars em 77, episódio 4, é muito novo, sabe, não tinha essas coisas, assim, não tinha esse estilo, né, batalha no espaço, sabre de luz, a força, sabe, era um negócio totalmente diferente. Bom. E as pessoas olham, sabe, tinha um vilão, né, como Darth Vader, né, que eu acho que, querendo ou não, deixa um pouco o gênero do filme de lado e foca mais nos personagens, né? Eu acho que as pessoas nem ficam, é ficção científica, isso ou outro, mas focando assim mais na ideia de Star Wars, dos personagens, a gente tem um roteiro, tem, como eu já falei, tem a história tão redondinha, sabe? Tudo se encaixando, Darth Vader sendo o pai de Skywalker, toda aquela trama por trás de Skywalker, e eu acredito que as pessoas tenham ficado curiosas pra saber quem é Darth Vader, quem é Luke Skywalker, qual que é a relação dos dois, que foi o que a gente viu no decorrer do 5 e do 6, né? Então eu acredito que o que mais atraiu as pessoas foi o novo, o que Star Wars poderia trazer pra gente, e realmente eu acredito que ninguém tava esperando. Tanto é que até George Lucas não sabia que ia estourar desse jeito, né?
O cara, ele até pegou, tipo, o episódio 4 nem é o início da história, tá ligado?
Mas sim, não era planejado.
Ele isso pegou o quadro porque era mais explicadinho.
Exatamente, nem era algo totalmente planejado os roteiros, então se eu me visse em 77, eu ficaria fascinado por ser o diferencial da época, tanto é que Star Wars revolucionou a história do cinema, né? Mas é essa é a minha opinião.
E completando, né, o que o Trapper falou, acho que é uma coisa muito legal a gente ver isso de trazer o novo, mas também não focar só nos efeitos, mas também no que a história cria pra gente, cria uma sensação de esperança, uma sensação de amor, a gente acaba que vê a construção dos personagens e acaba se apaixonando por cada personagem, tanto como a gente vê no Luke, às vezes a gente se retrata no Luke, a gente vê o Darth Vader, a gente tem diversos pontos de vista no filme. E naquela época, o cinema não era uma novidade, mas foi algo que inovou, com certeza. Isso gerou uma grande diferença na população. Encantou, porque, gente, uma batalha com um duelo com sabres que cortam de laser, gente. Era algo apaixonante, inovador. É perfeito, né? Até hoje é perfeito. Então, acho que além de trazer a novidade, trazer a renovação, acaba que o que gerou muito foi a paixão pelos personagens, a paixão pela história, pelo jeito de cada um, que todo mundo se encaixa em Star Wars.
É até complicadinho você explicar pra uma pessoa que nunca assistiu, né? Uma espada laser.
Vai complicar a força. Que desgraça é essa de força que vocês estão tomando? Ficar mexendo a mão aí pra esse louco. Vai complicar.
E aí, Bento?
Assim, eu acho que eu compartilho da mesma opinião dos dois, né, do Gustavo e do Tristão. Acredito que naquela época o que fez bombar de verdade foi o fato de ser algo completamente diferente do que o padrão do cinema mandava, né?
Do que estava estabelecido lá.
Sim, e também o fato de ser o precursor dos efeitos especiais, né? Do jeito que os efeitos especiais foram introduzidos em Star Wars, tem efeito até hoje no cinema, né? Não tem, você não fala em efeito especial e não pensa na ILM, né? Sempre vai pensar, ela produz, hoje a Disney é a dona, né? Ela produz praticamente todas as maiores produções. Os efeitos especiais são feitos com essa empresa, então essa parte de revolucionar e trazer algo que ninguém esperava é realmente o que fez Star Wars ser o que é hoje. E é isso que faz Star Wars hoje estar um pouco nessa queda, né? Já entrando num assunto só pra explicar. Naquela época ninguém tinha expectativa, né? Então quando você não tem expectativa, você se surpreende. As pessoas hoje têm muita expectativa e às vezes acabam se decepcionando.
Eu acho que hoje é até mais difícil, tipo. Inclusive é até um assunto mais pra frente, mas é até mais difícil, tipo, chegar num nível de inovação tão grande. Assim. Isso, porque não revolucionou só o modo de contar a história, igual você falou, teve a questão dos efeitos especiais também, revolucionou o modo de contar, foi muita coisa na produção, tá ligado?
É um marco histórico, na verdade, né? É um marco na história do cinema.
E tipo, puxando o gancho, assim, da inovação, tipo, eu acho que Star Wars envelheceu muito bem, em termos de roteiro, porque teve todo o lance que pra época era totalmente diferente, o desenvolvimento dos personagens, por exemplo. Até hoje é muito diferente da maioria dos filmes e a forma, né, de construir personagens. Tipo, são personagens de universo desconhecido, tá ligado? E foi apresentado de uma maneira que a gente curtiu. Nunca tinha visto isso em outro tipo de filme, igual o Luke, ele é apresentado como farm boy ali, né, o garoto da fazenda. E tem um começo super calmo e aí do nada embarca numa aventura totalmente doida. E não só o desenvolvimento dos personagens que era diferente, mas também o marco dos efeitos especiais. Teve toda a inovação, o padrão de qualidade criado ali fez subir um pouco o que os fãs esperavam, né? Igual a série do Mandaloriano agora. A Disney colocou um padrão ali e agora a gente tem que esperar aquilo do futuro de Star Wars. Aquilo ali ou algo superior, né?
Só no futuro de Star Wars, né? No futuro das séries, porque nenhuma série chega no nível que tem de produção de Mandalorian. Então as séries agora vão ter que dar uma... Da mesma forma que o episódio 4 foi
uma apertada pra Netflix.
Exatamente.
Foi que o nosso querido aí Mandaloriano, que participou do outro Sifcast, que ele comentou com a gente sobre a tecnologia das LEDs nas paredes pra mostrar o cenário e dar maior
inversão.
O negócio é muito fera, né? Isso é super fantástico. É um avanço, né, que a gente tá tendo junto com Star Wars, que sempre teve, a equipe de Star Wars sempre teve um avanço tecnológico em áudio, em produção, que até hoje aí, ó, tá concorrendo à premiação. Então. Sim.
Foi. Ganhou. Tá indicado a quantos Emmys agora?
15.
O Demanda Long?
15. Ó. Bastante.
É uma série tipo de Star Wars, né? Ninguém, eu não imaginava, pelo menos quando anunciaram o Mandaloriano, que ia ter um padrão tão alto assim, não. Sobre a relação dos efeitos especiais, tipo, pra mim, pelo menos é assim. Eles criaram um padrão ali que alto, tá ligado? E pra vocês fica como? Os efeitos especiais, eles envelheceram bem pra vocês? Tipo, se fosse mostrar pra alguém de hoje em dia, você quer mostrar pra um amigo que não conhece a saga, você acha que envelheceu bem?
Então... sobre os efeitos, a gente tem... Sobre a saga clássica, né? A gente tem os efeitos especiais que foram mostrados em filme e tem os efeitos especiais que a gente vê na edição de DVD. Né? Logo depois que lançaram as prequels, lançou a parte em DVD, uma edição especial, e tem novas edições que o George Lucas quis. Uhum. Tem muita gente que critica isso. Eu entendo o ponto, é o pessoal que se apega um pouco, né, entre aspas, essa parte do cinema, queria o filme como ele foi feito e sem essas adições. Mas eu acho muito interessante como as coisas foram evoluindo. Em todos os filmes de Star Wars você vê melhoras dos efeitos. Essa última trilogia, focando nos efeitos, né, ela é muito linda. As cenas que
funcionam
pra gente, sim. São lindas, e voltando, né, dando gancho na primeira pergunta que você fez, os efeitos especiais do 4 em 77, são muito bons pra época. É uma batalha no espaço, e hoje em dia a gente, como a gente vê as coisas, os DVDs estão em HD, né, tem uma imagem melhor, a gente consegue ver um pouco mais, entre aspas, defeitos, né, que tem por conta da época. Mas pra quem viu no cinema na época, eu acharia incrível, eu ia viajar na cadeira assistindo.
E não era só, tipo, efeitos especiais no espaço, né? Era ação no espaço, porque a gente tinha filmes no espaço, mas era, tipo, 2001, uma Odisseia no Espaço, que é tudo parado, né? A câmera fica estática ali e não tem, tipo, naves atirando pra lá e pra cá. Foi um bagulho, tipo, difícil, eu imagino, né? Eles pegavam lá, penduravam as navezinhas, colocavam atrás de um pano verde e começavam...
O behind the scenes que a gente fala, né? É muito complexo. A batalha de Hoth que a gente vê é incrível, porque é um cenáriozinho que os caras montam, e quando você vê no filme é algo totalmente. Como que eu posso
Surreal.
Dizer? Surreal, é algo. Mano, não parece que foi montado daquele jeito, sabe? Uhum. Parece que o cara foi lá numa maquetezinha, foi montando as coisas, gravou e depois botou no. Sabe? Hoje em dia a gente olha e fala, pô, realmente. Isso é, sabe, não simples, mas isso é uma coisa que a gente vê frequentemente nos filmes hoje em dia. Mas se você pegar a carga, né, lá de 77 e tudo, vou tocar de novo, é incrível, é renovador aí no cinema, é isso. Sim.
E tipo, eu acho que até que envelheceu bem, porque se você pegar pra ver o filme hoje, você não conhece Star Wars, e você imaginar que aquilo é de 77, você vai ficar, poxa. Porque não é algo, tipo, desconfortável de assistir. Tá vendo? E a gente vê, tipo... Não, pode falar.
Posso emendar? Além da construção dos efeitos especiais, a gente vê a genialidade do George Lucas e da sua equipe de produção naquela época.
Incrível, velho.
Porque, tipo, é brilhante como ele construiu. Claro que já existia alguns tipos de efeitos, né? Ele foi montando, juntando tudo. Mas trazer algo naquela época, com os equipamentos, pensa, galera. Hoje a gente tem computadores que gastam horas pra editarem vídeos e filmes. E naquela época, os computadores ocupavam uma sala, uma cozinha, uma casa inteira. Então, utilizando tudo que eles tinham, eu acho que é muito genial. Eu acho que a palavra é genial. É brilhante como que você consegue... pensar isso naquela época, se hoje, às vezes, a gente não consegue pensar em algo inovador.
Exatamente.
Então, eu vejo que os efeitos especiais brilharam, foram perfeitos pro filme, tanto pra aquela época, mas eu não considero que eles envelheceram. Eles se tornaram lendários, porque eles se tornaram clássicos e são marcos, na minha opinião, né, dos filmes e também da construção dos efeitos especiais.
É, tanto que hoje a gente tem, tipo, eles fizeram muitos efeitos práticos, né? Ao invés de usar muita tela verde, porque eles não tinham tanto conhecimento também. E hoje, em filmes mais modernos, a gente sente falta dos efeitos práticos. É, então, tipo, eles fizeram uma marca bem legal ali. E a gente vê, né, tipo, através disso que Star Wars foi um marco muito gigantesco na cultura, né? Não só pro cinema. A gente vê Star Wars em praticamente tudo. Brinquedo, roupa, jogos, quadrinhos, livros, etc. A gente vê em várias mídias. Em diferentes formas, tipo, Star Wars ele inovou de alguma maneira. Incluindo no universo das action figures, que mudou bastante por causa de Star Wars, por causa dos personagens lá do Luke, do Darth e tudo mais. E vocês acham que, tipo, voltando àquele assunto que eu falei, de hoje, tipo, seria possível recriar o impacto na cultura que a trilogia clássica proporcionou, falando de modo geral, né, levando em conta que Star Wars surgiu de uma ideia do nada, assim.
Então, sobre isso, a gente pode fazer uma pequena comparação ao universo da Marvel que foi criado hoje em dia, né, uhum. Dos Avengers e tudo. Eu não sou tão fã assim, respeito totalmente quem que é, mas se você pegar hoje a quantidade de pessoas que falam dos Vingadores e que acompanharam Vingadores no cinema, Vingadores Ultimato foi um sucesso. Foi, e dá muito para comparar com a explosão de Star Wars. São ideias criadas geniais. Porque, querendo ou não, se você pegar o universo de Star Wars, é tão grande e gigante e bonito como também dos Vingadores, por exemplo. É muito filme, é muita história e sempre dá pra criar algo novo.
Muito então, brinquedo, muito quadrinho.
Sim, e personagens novos, né? Star Wars, por exemplo, eles têm o Legends. Marvel, por exemplo, tem quadrinho pra tudo que é lado de vários personagens que eu não faço nem ideia de quais existem, de tantos que tem. Então, hoje em dia, é aquele negócio de geração, né? Acho que quando a criançada, né, os pais na época, a criançada tudo foi ver Star Wars no cinema lá em 77, 90 e tudo, eles ficaram tão fascinados como as crianças que vão ver hoje, como os pais que vão ver hoje os Vingadores. É algo novo, né, algo que está estourando hoje em dia, né, o que teve o marco assim, dos Vingadores foi nesses últimos anos. Então, é uma... Não que, né, claro, eu sou muito mais fã de Star Wars, né, pelo amor de Deus. Mas é uma comparaçãozinha que a gente pode fazer de ideias geniais que, querendo ou não, né, acabam agradando muita gente, gerações e gerações de fãs.
Mano, assim, da mesma maneira que o Trota falou, a gente não pode falar que nunca vai ser feito igual, né, nunca vai ser realizado um marco tão grande igual Star Wars.
Porque nunca,
a gente nunca pode falar o que a gente não tem certeza. Então, eu vejo que Star Wars marcou gerações e gerações e continua marcando até hoje, mas do jeito especial de Star Wars, né? Do amor e dos personagens que a gente tem em Star Wars. Mas da mesma maneira, existem diversos filmes que marcaram a história, marcaram a cultura. Então, eu não vejo que não é possível. Mas é algo bem complicado, porque Star Wars é maravilhoso, né, gente? Então, tem que ser algo bastante bem produzido, assim como a Marvel vem construindo, como bem o Trota já falou. Eles também estão tendo todos os filmes, são brilhantes, a história, o desenvolvimento em quadrinhos. Então, tanto super-heróis, diversos filmes, fazem um grande impacto na cultura.
Igual o Trota falou. Você pode até não gostar dos filmes da Marvel, tá ligado? Não achar eles super geniais, mas falar que eles mudaram a cultura...
Que marca. Tem que
concordar então, eles marca. Mudaram a cultura bastante também, igual Star Wars fez. Hoje, jogos dos Vingadores também estão sendo feitos, por exemplo, e tá inovando muita coisa por aí. O jogo do Homem-Aranha lá no PS4 recebeu bastante elogio, tipo, algo que é além do comum, sabe?
Uhum.
Aos poucos vai mudando a cultura também. E aí, Bentinho?
Então, eu acho que é possível recriar o impacto da cultura assim, que a trilogia clássica proporcionou. Eu acho que é possível, assim como o Tristão tinha falado, né? A gente não pode dizer que algo que não tem certeza, né? Até tava pensando enquanto vocês estavam falando que como... Assim, eu comparando os filmes dos Vingadores, né? Eu acho que Guerra Infinita é muito melhor do que Ultimato. Mas o Ultimato teve um peso muito enorme no... tipo, ele tem um marco ali, né? E eu acreditava que o episódio 9... Na verdade, acreditava não. Acredito que o episódio 9 tinha tudo pra ser isso, sabe?
Com certeza.
Esse tipo, esse marco, assim, no mundo nerd. E ele podia... O filme mesmo que tá ali podia ter feito isso. Só que o jeito que eles divulgaram foi muito ruim. Então, tipo... Eles jogaram cena que não precisava nos trailers e tudo mais. Então, não foi o mesmo impacto. Mas acredito que ainda pode ser recriado, sim.
O próprio episódio 9, ele bateu o recorde de bilheteria de... Como que é? Sim. Tipo, quando você compra antes do filme lançar, eu esqueci o nome. Pré-venda. É isso, o Ultimato. O episódio 9, ele bateu o Ultimato em pré-venda, tá ligado? É, tinha um potencial super enorme ali. Eles não podiam ter dado uma baixada no marketing. E eu acho que a gente também não pode torcer o nariz pra produção independente, não. Porque pode existir um monte de Jorge Lucas por aí, velho. O Jorge Lucas, ele foi rejeitado por praticamente tudo na época que ele foi lançar a trilogia original, né? O episódio 4 em especial. Foi rejeitado por tudo e só a Fox aceitou com várias condições ainda. Ele, não lembro, mas ele não ficou com 100%, ele não chegou nem perto disso, de 50% do lucro que o filme obteve, né? Então eu acho que, tipo...
Harrison Ford recebeu 10 mil dólares pelo papel. $10 mil pra alguém hoje em dia mas participa de um filme. Não participa.
Igual lá no Breaking Bad, tem um personagem que ele ajuda a fazer o nome de uma empresa, a empresa fica super rica, mas antes dela ficar super rica, ele vende a parte dele por $1,000. Ele podia ter ganhado muito mais, tá ligado? Se tivesse ficado. Vamos entrar agora, então, num assunto assim mais polêmico, né? A gente sabe que os clássicos eles são usados em muitos argumentos, por exemplo, de perfeição ou algo que beira isso, né? Então, a trilogia original, assim, tipo, ela é melhor ou é mais nostálgica pra vocês? Tipo, vocês acham que realmente é algo qualitativo ou é algo emocional em relação às outras?
Então, isso é um assunto que eu já cansei de discutir. com outros fãs, né? Porque querendo ou não, é saudável a gente discutir essas coisas. Com respeito, claro, respeito a opinião do outro. Eu apoio que os filmes de Star Wars são questão de geração sobre qual você vai mais se apegar. Então, eu entendo totalmente os fãs que são mais velhos amarem a trilogia clássica, que foi o que fez Star Wars explodir. Foram eles que fizeram a fama de Star Wars. Eu sou da geração das prequels. Eu sou muito fã do 1, 2 e 3. Muito fã. E assim como eu vejo várias pessoas fãs das sequels. Então, quando a gente fala do clássico, tem que ter um respeito, né? Tem pessoas que falam que não gostam do 4, do 5, porque é chatinho, é isso, aquilo. Mas a gente tem que entender que foram eles que fizeram Star Wars explodir. Assim como os fãs que gostam só das clássicas, tem que entender que as prequels e as sequels têm o espaço delas. A gente tem que entender que essa divisão que fica, né? Ah, eu gosto só da clássica, eu gosto só da prequels e das sequels, não é saudável pra comunidade, sabe? É muito fã discutindo por algo que, sabe, não tem porquê. Claro, a gente tem os nossos favoritos, tem os nossos personagens favoritos, tem os filmes favoritos. Então, né, voltando ao seu foco da pergunta... no meu caso, a clássica são nostálgicas. Eu vejo 4, 5, 6 com filmes incríveis, eu gosto muito deles, mas e eles me dão essa vontade que eu queria ter visto no tempo deles, sabe? É algo que eu tenho, sabe, o princípio de Star Wars, tudo, tem aquele carinho. Mas os meus preferidos, como eu falei, são as prequels mesmo.
É igual você falou, no episódio 9 mesmo eles mostram isso, Sim, que toda geração tem sua lenda. Começa no trailer.
É uma frase muito boa, querendo ou não. Uma vez eu discuti com um cara em outra rede social, ele falou assim, porque as prequels não servem nem pra vender boneco, os bonecos estão todos parados nas estantes. Não é assim, sabe? A gente, quanta criança que vê que gosta do filme? Não adianta falar assim, mas é criança. Star Wars é feito pra criança, querendo ou não, sabe? É um público... Tanto
que os mais velhos que gostam da original hoje eram crianças pra assistir.
Exatamente, e as sequels trouxeram muitos fãs pra Star Wars. Muita gente
conheceu Star Wars.
Sim, Star Wars cresceu muito mais, porque tinha gente que nem lembrava mais de Star Wars. Tinha várias pessoas que eu conheço nem sabe, tanto faz Star Wars, mas aí lançou essa nova trilogia e falou, pô, vou tentar, vou dar uma chance. Viram, gostaram e foram assistir as outras. Então, sabe, clássico, eu entendo que todo mundo gosta, mas tem espaço pra todas. É esse o meu ponto.
É, eu também não acho que seja, tipo, um negócio super qualitativo, 100% qualitativo. Tem uma puta qualidade, mas eu não... Pra mim, eu acho que as pessoas levam muito pro emocional. Né?
Sim.
Igual uma criança de hoje em dia, no futuro, pode falar que a Sequels é a melhor coisa do mundo e a original é muito antiga pra ele, sabe?
Sim, é. Aí o pessoal fala que a Sequels é... A Sequels, a clássica, é muito... São efeitos muito ruins e tudo. É claro, o pessoal que vai assistir hoje em dia, vai começar a assistir Star Wars hoje, vai olhar os efeitos, a velocidade do filme do 456, vai olhar assim, pô, é muito lento, porque não combina com os filmes de hoje em dia. É uma outra pegada, sabe? Mas quem dá mesmo chance e vê, vai se apegar.
Igual o gráfico de PS2, na época de GTA.
Exatamente. Exatamente.
Nada mais realista que isso. E tá aí hoje, nos jogos de hoje.
Exatamente. Eu vou concluir o que o Troto falou, porque eu acho que não tem muita coisa a mais pra falar. E... Assim como ele, eu tenho esse ponto de vista porque eu não conheci Star Wars pelos filmes. Eu conheci Star Wars pela série animada, né, The Clone Wars. E foi ali que eu me apaixonei pelos personagens, pela história.
Exatamente.
Então,
a gente,
idade igual já. Então, a gente... Eu, no caso, né? Então, eu peguei essa época, eu vi os personagens, eu me apaixonei nos personagens, na história, no universo... E aí me desencadeou a ver os filmes. E assim como eu amei os personagens, claro que eu tive mais afeto, né? Vamos falar assim. Pela construção do filme 1, 2 e 3, né? Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e a Vingança do Sith. Então, por causa do meu relacionamento com Star Wars que eu tive inicial, que foi o que eu conheci, né? Inicialmente a gente não tem muito conhecimento sobre o universo igual hoje em dia. É claro que eu me apeguei, eu criei um sentimento, uma emoção por aqueles filmes a mais. Mas como fã de Star Wars e como quem entende do universo também um pouquinho, né? Não sei tudo, mas sei um pouquinho. A gente sabe a realidade diferente de como que aconteceu a construção dos filmes. A gente sabe o que se passava na época. Então tudo isso gera e faz a gente ter o sentimento. Eu amo Star Wars, tudo que vem em Star Wars eu amo, né? Não tem como não amar. E isso gera a diferença, né? Do ser mais nostálgico ou ser melhor. Eu acho que melhor não existe. Existe o sentimento que você cria pela série. E de acordo com como você conheceu, você gerou um sentimento diferente. Como meu pai ama os filmes clássicos e eu sou apaixonado pelos 1, 2 e 3.
Eu conheci pelo Lego, lá no PS2.
Nossa senhora. Zerei.
Voltamos muito no tempo.
Só uma dúvida aqui. Alguém já abriu aquela portinha da interrogação do 1?
Eu já abri aquela portinha. Eu não vou contar, quem tá escutando aí, vai.
Vamos lá.
E agora eles estão pra lançar o Lego, né, com todos os filmes. Tô ansioso, saiu até o 7. O 8 não teve, o 9 também não.
Uhum.
E aí, Bento, você tem o que a declarar?
Eu acredito que...
Hoje a gente tá numa política de cancelamento. Cuidado com o que você vai falar.
Eu acredito que é muito mais nostálgico, assim. Eu reconheço tudo o que todo mundo falou e o que a trilogia original tem de importante até pro mundo do cinema no geral. Eu reconheço muito isso. Só que eu acredito que ela é muito mais nostálgica do que melhor em si, sabe? Eu acho que as prequels são muito mais importantes.
Nossa,
essa questão de história.
Cuidado! Cuidado!
Após o Leon Cif Brasil, dá um follow lá agora, tá? Após da original.
Toda ferida dos caras, mano.
Eu acho, né? Porque assim, o jeito que ela consegue me prender... A época que ela consegue... E muito também vai do fato de que a escolha da Disney em produzir conteúdo e série, filme, na época da trilogia original, ter saturado tanto, me deixa assim, sabe, tipo, meio cansado de ver coisas entre Império e Rebelião toda hora. E
as animações agora, tudo que tá lançando é da original.
Sim, e as sequels também, querendo ou não, não é Império e Rebelião, mas elas repetem muito o conceito Império e Rebelião. Eu gosto muito da... Eu amo muito a República, no sentido, não de amar a República, mas da época da República, dos clones. Sim. E eu compartilho do mesma coisa que vocês dois que falaram antes de mim. The Clone Wars foi o que me fez ser realmente fã. Foi a minha infância todinha ali, sabe? Eu pegava um cano na rua e ficava brincando e destruindo o cano como se fosse sabre de luz. Eu imaginava... Olha só, isso nunca contei pra ninguém. Eu imaginava um Venator saindo da atmosfera e descendo os clones. Tipo, meu, era muito viajão, mas era aquilo que...
Veio a fala do Yoda, a mente de uma criança é incrível. É a frase do Yoda aqui, galera.
Eu imaginava muito, sabe? É, fazer o quê?
Sim. E, assim, aproveitando só um pouquinho esse gancho do lado emocional, né? O que vocês acham, tipo, dos fãs antigos que hoje prestam só hate? Tanto pra prequels quanto pra sequels.
Vai tocar no assunto, vai ter gente chamando a gente.
Tipo, os caras estão lá. Eles gostaram da original, mas hoje em dia, eu não sei nem. Tem alguns que classificam como fã, outros como não. Que hoje em dia só prestam hate para as duas outras, né?
Então, eu já cansei de ver comentário falando da Star Wars, pra mim, é o clássico e acabou. Eu simplesmente comento, eu tenho dó porque você tá se fechando para um universo gigantesco. Com todo respeito, mas o 4, 5 e o 6, perto de todo o universo de Star Wars que a gente tem, The Clone Wars, Star Wars Resistance, Rebels, tudo que a gente tem, tanto gibi, tanto livro, o cara virar e falar que o Star Wars pra ele é 4, 5 e o 6, velho, o cara tá perdendo conteúdo. Não, é só pra você tá perdendo conteúdo. Você tá perdendo muita... Mano, eu vi... Mano, agora tocou no assunto que eu fiquei chateado, né? Uma vez, em um grupo, o cara falou que The Clone Wars é uma sériezinha ruim, velho. The Clone Wars... Aqui, ó, já trouxe 3 fãs aqui, ó. Só daqui. Já foram 3. Mano, The Clone Wars é uma obra-prima em Star Wars. E é justamente... Eu acredito que esteja nesse ponto que o Bento quis tocar da prequels. Uhum. É tão importante porque a gente vê uma trajetória, velho. É uma parte tão importante de como começou tudo. Quem foi o Anakin? Quem foi a Padmé? A nossa querida mamãe da galáxia, que Deus a tenha. Trajetória dos clones. Ei, e a gente vê em The Last Jedi... Fala.
Desculpa, é que eu vou me perder depois tu continua.
Eu acho.
Olha só, as pessoas não conseguem aceitar isso, mas é a maior verdade de todas. A trilogia original, ela é muito bagunçada. As pessoas só não falam coisas porque elas têm respeito. Porque a trilogia que começou... Cara, Luke, irmão da Leia, é a maior bobagem que fizeram. Só pra ter sido Skywalker, entende?
É bem improvisado ali.
Todas essas coisas foram tipo, feita bagunça e as pessoas não veem, só que elas querem respeitar. Agora, compara com os prequels. Os prequels, eles expandem o universo de Star Wars num nível que a original nunca ia conseguir fazer, entende? Nunca, não fez. Então,
até
as pessoas
hoje,
só não admitem.
Rogue One, né? Até hoje, tá expandindo. Nossa, a original.
Voltando, em Jedi Fallen Order, no jogo, a gente vê a transição do Império... Do Império não, a gente vê a transição da República pro Império. No jogo, pra quem jogou, eu recomendo totalmente. Logo no começo do jogo, a gente tem os capacetes dos clones sendo tirados, as naves da República sendo desmontadas, as naves do Império sendo montadas. Mano, The Clone Wars é uma transição ali, junto com The Last Jedi, né, agora que eu acabei de falar. Então, eu fico com dó de quem falar isso. Eu tenho certeza que vai ter alguém que vai me escutar agora e vai falar, nossa, mas eles não sabem o que estão falando. O clássico é uma obra-prima. Eu sei que é uma obra-prima. Trouxe Star Wars. Foi aquilo que começou Star Wars. Mas,
tipo, a gente não tá falando que é ruim. A gente tá falando
exatamente.
Que tem muito a agregar.
Star Wars, eu chuto. Se alguém quiser me corrigir aí, pode corrigir também. Não vai mudar o que eu tô pensando. É o maior universo que tem os filmes, cara. Não tem, cara, é muita coisa, é muito fácil você criar um conteúdo de Star Wars e realmente ser bom. Quanta coisa a gente já não pensou e, não, sabe, se a gente fosse roteirista, a gente não teria feito obras incríveis de Star Wars, velho. É muita coisinha, sabe, esses aspas, fãs, né? Que eu vou botar aspas assim, não gostou, critica. Mas, esse, sabe, é muito mesquinho, sabe? Fica se prendendo ao antigo. Pô, vem. Ah, o Luke beijou. A Leia beijou o Luke. E aí, cadê o hate em cima disso? Ninguém fala nada. Agora só porque a Rey beijou o Kylo. Não, é um monte de mimimi, sabe?
Tipo, você não tem coerência, mas tem muitos filmes, tá ligado?
A gente falando, nossa, o beijo acabou com o filme. Uhum. Não foi isso que acabou com o filme, gente. Pelo amor de Deus, não foi, velho. Com todo respeito, não foi isso.
Você não viu o episódio 4, depois vê o 5 e pensa assim, ah, eles planejaram, assim, esse beijo aí do Luke da Leia foi planejado. Não foi, velho.
Não foi. Mano, Darth Vader só foi ser pai do Luke quando começou a escrever o 5. Darth Vader Sim. Não ia ser pai do Luke, gente.
Darth Vader, convenhamos que não, Darth Vader no episódio 4 não era nada, né?
Pois
não
é,
era não era nada. Não era nada. E George Lucas, as únicas pessoas que sabiam que Darth Vader era pai do Luke era o Mark Hamill, ator do Skywalker, o George Lucas e, se não me engano, mais um produtor que sabia. Mas ninguém coisa, sabia,
outra
gente.
Outra coisa, o tanto que não era o Anakin Skywalker, o Darth Vader, ele nunca foi no episódio 4, não era isso, que quando o Obi-Wan vai chamar ele fala, você perdeu o Darth. Tipo, a ideia não era para que Darth era um título e Vader era um nome de Sith.
Exatamente.
Era que Darth Vader era o nome do Darth Vader, mas não era um título. Então, depois que foi tudo se estabelecendo, então, tipo, foi falta de planejamento, porque ninguém sabia que ia dar certo, né? Eu vou ler a pergunta do Gustavo, _VG12. O que vocês mudariam na trilogia clássica? Nada. Próxima pergunta.
Eu vou responder a pergunta do... Não me xinga, amigão, se eu falo seu nome errado. Cush97 Underline. Se não for Cush, desculpa. O motivo de Sidious ter abandonado o uso do sábio de luz após as prequels. Com todo respeito, querido, o velhinho não precisava. Vamos falar a verdade? Olha quantos soldados o Império tinha. O cara tinha um Vader atrás dele. E querendo ou não, nós, depois que teve o universo expandido, tinha os inquisitores também que caçavam Jedi. Então, pra chegar no Sidious, pra ele ter que tirar, soltar a bengalinha dele e pegar um sábio de luz, não ia dar. Com todo respeito, o velhinho não precisava, tava cansado, tava velhinho ali, sabe, sentado na cadeira todo dia lá na Estrela da Morte. Não precisava mais. Acho que é a resposta. Ele não precisava mais de um sábio de luz.
E completando agora, eu vou responder a pergunta do Antônio Pereira, 8027. Se tem alguma prova que o fantasma do Mace Windu visitou o Vader? Durante, né, toda a história do universo expandido, que eu tenho conhecimento, em nenhum momento o fantasma dele visitou o Vader. O que a gente pode ver em alguns quadrinhos e HQs? Em diversos momentos que o Anakin agiria diferente... E o Mace Windu apareceria glorificando e ele se tornaria mestre Jedi. Então, em nenhum momento, o Mace Windu visitou o Vader. Mas o Vader pensou em momentos diferentes que ele poderia ter agido. E nisso pensou no Mace Windu também.
Então, gente, a gente vai finalizar aqui o podcast. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, como eu disse no início. Ordem Sith Brasil, que é o nosso veículo principal. E Dark Tal, que é o do Gustavo Trota, né? Então, até a próxima aí. Falou, gente.
Nada impedirá o retorno dos Sith.